Amantes de Cinemerda, sejam muito bem-vindos ao Deu a Volta. Meu nome é Gaski e hoje eu tô com o departamento de turismo sobrando grana pra fazer um filme. E pra mim, o filme não deu a volta. E eu tô aqui também com a Bala, tudo bom, Bala?
Eu chorei.
Nossa, caiu no bait do choro do filme, mano.
Yeah, eu chorei bastante. Eu chorei. Ah, eu chorei. Eu gosto desse filme, não tem jeito. Eu choro, eu acho bonito.
Aqui não é nem se deu uma volta, tá? Bala, chorei. Tá também, amém? Tudo bom, amém?
Tudo ótimo.
E pra você, o filme deu uma volta ou você chorou?
Não, nenhuma das duas coisas.
E tá também o Léo, tudo bom, Léo?
Bom.
Pra você, o filme deu a volta, você chorou ou pegou câncer?
Eu queria ter morrido também.
É, então não deu a volta.
Você queria, você tá mandando cartinhas.
Exato. Não, nem ia mandar nada. Não, não ia mandar nada, isso aí é coisa de gente doente. Tomar no cu. Morre e vai embora. Puta merda.
Eu falei pra Rê que se eu tivesse com alguma doença, falei, pô, mano, se pá, eu vou morrer. Eu ia fazer uma carta, uma só, ia mandar entregar pra ela, sei lá quando. Só que não ia estar escrito nada, ia estar desenhado uma rola gigante.
Certo. Não, aí eu super concordo.
Seria maravilhoso. Ela falou, eu ia chorar. Eu falei, ah. E tá também o Diego, tudo bom, Diego?
E aí?
Hoje não é filme do Schwarzenegger, mas tamo aí, né?
Ah, eu fiquei assim, eu tava com saudade, na verdade, né? Porque o clamor popular falou aí que o episódio ficou bom, então tô aí de novo.
O sotaque é parecido.
Você tá me chamando de interiorano, é isso que você tá falando?
Não, o sotaque do personagem com o Schwarzenegger.
Ah, tá.
É verdade.
Achei que era meu porta.
Não. Eu moro do seu lado aqui.
E pra você, o filme deu a volta ou você chorou, alguma coisa assim?
Olha, eu vim aqui pra defender o filme porque eu nunca tinha visto e muito bom, viu?
Eita!
Olha aí. Então ele chorou? É bom? Ele é bom, vou colocar aqui que é bom.
É bom.
E pra quem tá se perguntando o que é Deu a Volta, Léo, o que é Deu a Volta?
Deu a Volta é morrer, planejar infernizar sua mulher por um ano, não deixar ela iniciar o processo de luto e fazer ela ficar um ano sem quase sair de casa, perder o emprego, brigar com todo mundo, emagrecer muito e sair de tudo isso achando que vai virar designer de sapato.
Aí.
É, isso aí. E pra quem quer enviar contato pra gente, mandar e-mail, essas coisas, Digo, lança aí o recadinho.
Me chamaram aqui nesse programa pra fazer... uma leitura do contatinho. Eu vou ler então aqui esses contatos. Parece que tem um Twitter. O Twitter é @ deu a volta. O Instagram. Esse daí, é da foto. É @ deu a volta. O grupo do Facebook. Se você escuta essa merda aqui, se você é o badernista está escutando essa porcaria aqui desse programa, você pode acessar lá. É, também é Deu a Volta. E o site desse bando de gaysista, esses quilombolas, você também é deuavolta.top. Se você também quiser falar comigo, você acessa lá no meu Twitter, tá bom? É isso aí. Obrigado.
É bom.
Muito bom. Muito bom, minhas palmas.
É, então é isso. Ouça Deu a Volta. Indique o Deu a Volta pro seu conge, que vai ser sensacional.
Grande conge. Mas cuidado por onde você vai falar, que você vai falar pelo Telegram, você é hackeado.
É. Eu sou o hacker.
Veio em defesa do Telegram falar que, na verdade, a culpa é sua se você deixasse o celular destravado perto de alguém.
Sim.
É, ou foi pornô de cavalo.
Pornô de cavalo.
Meu, eu tenho certeza que o Moro, você chega pra ele e fala, então, você configurou confirmação de duas fases? Ele vai falar o quê?
É, eu...
Você virou R2D2 aí, mano?
O Moro falou muito assim, eu acho muito engraçado. Ele... É, eu...
Pra mim, o Moro, ele tem uma energia daquele comediante que fazia o Pânico, que fazia o Fred Mercury.
É.
Coitado.
Pode crer.
Ele tem essa energia, assim, pra mim, por algum motivo, eu não sei porquê.
É isso mesmo. É, mais ou menos. Moro, você ficou dando dica pro cara que tava processando Lula? Aí ele,
mais ou menos.
Mais ou menos.
Ok, e Bala, lança aí um resumo do filme e um tweet do filme que a gente vai falar hoje.
Filme de hoje, as pessoas vão pra Irlanda porque elas receberam cartas.
Ok, honesto. Pronto, eu tô surdo.
Eu espero que você, ouvinte, nossa, não esteja com o ouvido sangrando igual eu estou nesse momento. Você
não tem noção, tipo, o som falhou, cara.
É porque vocês não são cachorro que não ouve as notas.
Isso.
E, blá, blá, blá. E é exatamente esse filme que a gente vai falar hoje, é o PS Eu Te Amo. Uhul! Baita filme.
Essa merda.
Muito bom.
Ele foi um filme lançado em 2007. Ele foi escrito e dirigido pelo Richard Lagravanese, não sei pronunciar o nome dele. E ele foi produzido por várias produtoras e a que mais colocou dinheiro, sei lá, foi a Alcon Entertainment. Alcon, não sei pronunciar disso também. Ele teve orçamento de 30 milhões de dólares e ele arrecadou 156 milhões de dólares.
Caralho, se o orçamento disso fosse 100 milhões de dólares, puta merda, hein?
Mas o filme faz chorar e tem cachorro.
Até tem aí cachorro? A minha vida também, mas...
Ela não faz um filme. 100 milhões de dólares.
Faz um filme, vai custar 30 milhões.
E a gente sempre faz como foi o briefing na sala, mas aí a gente começou a pensar, não tava dando tão certo, eu não entendi direito, bala. Fala aí como a próxima.
A gente tem alguns ouvintes reclamando de forma silenciosa de que o Dalvato. Que é, eles reclamam não ouvindo Deu a Volta. Aí.
Protesto!
Alguns milhões de pessoas.
Alguns milhões de pessoas. E aí a gente resolveu diminuir um pouco o tamanho. A gente percebeu que a parte de briefing na salinha e a parte que a gente fala do roteiro, elas podiam juntar numa coisa só, porque a gente já faz isso de qualquer maneira. E aí fica mais interessante. Eu vou continuar lendo os roteiros e tudo, assim, menos nesse. Mas.
A bala não queria chorar mais.
Mas eu acho que eu vou comprar o livro e ler, viu? Não vou comprar não. Quer dizer, vou comprar sim.
Baixa no
genlib.russo.es. Mentira. Eu não uso essas coisas não. genlib.russo.es.
Nem é livros.xz.
Spotify acabou de remover o podcast lá na.
Aí assim, então a gente vai fazer tudo junto. Então quem que eu sou?
Sei lá. Vai ter o rolê com a produtora ou vai só ser uma mesa aberta de leitura de roteiro?
Aberta de leitura de roteiro, eu prefiro.
Eu acho que uma grande mesa louca de pessoas de agência.
Vamos lá. Não dá, aí vai começar. Tá. Gente, seguinte, eu tive uma ideia. Assim.
Qual que é a cena do Wi-Fi?
A cena do Wi-Fi é sotaque do MelGibson.com. Aí assim, eu tive uma ideia. É o seguinte, eu quero viajar para a Irlanda, mas eu não tenho dinheiro. Vamos fazer um filme?
Tá. Sobre depressão?
Não, pode ser.
Depressão?
Depressão? Pode ser, sobre depressão.
Depressão, tá.
Depressão.
Okay. Era isso que eu tinha pensado, mas ok.
Mas daí a gente vai pra cidade ou a gente vai pra parte rural da Irlanda?
Não sei.
Mais ou menos. Vai ficar ali, ó. Perto de Dublin, ali do lado.
Entendi.
Meia horinha.
Ok.
Bom. Tá. Sobre o que vai ser o filme? Sobre depressão?
Pode ser. Mas a gente vai fazer o filme sobre a Irlanda? A gente não sabe muita coisa da Irlanda.
Não, é só um pedacinho pra gente poder aproveitar mais. Ah. Senão a gente vai ter que gravar muito na Irlanda e aí, sabe?
É verdade.
A gente pode fazer um personagem que é irlandês e outro que não é.
Tá.
E aí a gente fica indo nesse bate-volta, assim, na cidade de uma, na cidade do outro.
Mas a mãe da não irlandesa tem que ser irlandesa. Ou tem um bar irlandês.
Pode ter um pub também, pode beber lá.
Mas por que a mãe da outra?
Peraí, o que que decidiu com essa mulher?
Quê?
Tá bom, vai ser uma mulher com depressão. Homem não tem depressão, né? Homem não chora,
exato,
verdade.
Exato. Então,
tá, peraí, em que ano que a gente tá? 2007? Não, 2006, provavelmente, pra fazer o roteiro. Não, homem não tem depressão.
2006
não
tem,
não.
Em 2006
não tinha. Então vai ser uma mulher com depressão. Por que que ela tem depressão?
Porque ela depende do homem.
A única mulher que depende é depois de homem, não é?
Tá bom, então o homem vai ser irlandês e a mulher vai ter depressão porque ela depende do irlandês.
Certo.
Tá. E aí ela vai estar triste porque ele é o inútil?
Não, eu acho que ela pode ficar triste porque, tipo... O cara, ele não sabe usar e-mail, por exemplo.
Entendi.
Ué.
Porque o cara é muito atrasado. Meu, você já parou pra pensar?
Mas já tem e-mail na Irlanda em 2006?
Deixa eu ver. 2007, você tá morando com alguém que nem tem Orkut, cara.
Pois é.
Deve ser muito foda o cara não saber usar Orkut, não saber usar e-mail. É tão fácil, vai lá, você programa lá, as postagens, tudo.
Se o Orkut já tava no Brasil, já devia ter nos Estados Unidos, né?
E na Irlanda.
E na Irlanda?
Eu procurei na internet aqui, tem e-mail na Irlanda em 2006.
Bom,
muito bom.
Eu acho também.
Ele sabe usar e-mail, então ele hackeou uma conta do governo?
Isso.
Tá.
Quê?
É hacker. Será que o Tom Cruise tá livre?
Pô, bom, hein? Mas não, o Tom Cruise sabe fazer sotaque irlandês?
Ah, não é jeito.
É, vamos pegar aquele cara lá do 300 lá, aquele malhadinho.
Boa, ele é estranho. Ele tem uma cabeça, ele tem uma cabeça pequenininha, né?
É, exatamente. Ele é bizarro. Vai ser muito legal.
O Tom Cruise tá
e ali. E a tiazinha do Friends também, pra fazer a galera achar que é um filme de comédia, mas de drama. Isso. Não tem nada de engraçado no filme.
Pode
e ser. E a abertura do Friends também, porque quando abre o filme, fica aparecendo uma abertura do Friends, aí depois...
A gente pode chamar uma moça do Friends também. Friends acabou faz quanto tempo? 6 anos? Ela tá desempregada.
Faz 2 anos.
Tá, chama aquela lá que não gosta, que às vezes faz umas pontinhas. Não aquela cara, que é única que sobrou.
É baratinha,
né? A baratinha. Não aquela que apareceu no clipe também.
Que faz papel dela mesma, sempre.
2006 é a época da baratinha que ficava xingando. Você é um filho da puta,
assim. Pode ver. A baratinha baiana, muito bom.
Tá, mas aí qual que é a história?
Não sei, eu já falei. A mulher vai lá e o cara não manda mensagem pra ela.
Mas assim, triste. O cara morre, mas ele não morre, e a mulher fica triste, e é isso.
Mas como que ele morre e ele não morre? Não,
mas você já vai ser teu ghost. Você é ghost.
É ghost irlandês, é uma boa.
Ghost muito bom. O que é mais irlandês do que uma carta, não é mesmo?
Rural.
É, exato, uma carta rural ainda.
Ou na visão dos britânicos, né? O que é mais irlandês do que um cara que morre mesmo morto no site perto de você?
Pode ser.
É, os irlandeses gostam das histórias de gente que morre, mas não morre, né?
É. Então, tá lá a mulher, ela tá lá com o cara. Aí o cara morre, e aí ele fica mandando carta pra ela morto.
É tipo ghost, então. Mas a gente não vai fazer igual ghost.
É, ele fica mandando post no Orkut pra ela lá, ele fica mandando depoimento. Pô.
Mas o cara é foda que ele...
Morri faz uma semana e já considero pacas.
Porra, muito bom.
Mas a gente não pode imitar o ghost, gente. A gente precisa de uma outra desculpa pra ele estar mandando as cartas, sem ser o além.
Tumor, é a desculpa.
Tumor, é verdade, é a desculpa de 2006, né?
Porque a mulher...
Qual o problema do personagem? Ele tem câncer.
Exato.
Na verdade, ele nem ia morrer. Ele quis morrer pra fazer as cartas, mãe.
Ele lambeu uma usina hidrelétrica.
Nossa senhora. Ótimo.
Eu acho que já tá bom aí pra mandar pra produtora, hein?
Tá bom.
Peraí que agora eu tô imaginando uma pessoa lambendo uma usina hidrelétrica, velho.
Parte por parte.
Vocês viram o cachorrinho? Lá na Irlanda, é na Irlanda, pode crer. Tem um cachorro na Irlanda que ele trabalha no correio e ele tem uma. Ele fica atrás de um balcãozinho escrito assim, ó. Tem flicker. Aí você vai lá e ele lambe.
Ótimo.
Ele fica lá o dia inteiro.
A sua lembrança é muito boa. Eu lembrei, na verdade, da história que surgiu na internet, que é o cara que ele fica viciado em lamber banheiro.
Quê?
Vocês nunca viram isso?
Não, Leonardo, a gente não anda na Deep Web e nem usa o Grindr.
Não, nem. É, exato. Porque os gays só fazem isso, né? Parabéns.
Mas vocês viram o PM Putão que eu mandei pra vocês? Eu adorei o PM Putão.
Sim.
Na broderagem.
Na broderagem.
Eu quero um encontro de macho na broderagem.
Encontro de macho.
Nossa, eu joguei no Google aqui, viciado a lamber banheiro. Aí a matéria, algumas coisas que você não deve lamber.
O banheiro.
A outra, quando o beijo grego dá ruim.
Mas, Léo, guarda essa
cocaína
história.
Cocaína e crack.
Vou guardar.
Que droga, tem um site que chama Que Droga. Olha aí. Cocaína é também conhecida como pó. Farinha, coca, coke, branca, papel, Vera, Paulo, Otávio, Padê, Cotê, etc.
Otávio? O nome do episódio é Otávio. Eu já vou jogar aqui.
Nossa senhora. Otávio.
Nome do EP. Otávio.
Eu nunca vi ninguém chamar pó de Otávio.
Eu também não.
Ao vivo é 100 gramas de Otávio.
Aí, você que chama Otávio. Otávio.
Fui na boca comprar Otávio.
Nossa, o site, gente, é esse aqui, ó, quedroga.com.br. Parece ser maravilhoso.
Nossa, bom, adorei. Eu acho que a gente vai começar a botar o nome dos episódios baseado nesse site.
E, meu, ele, todas as drogas que tem aqui, ele dá vários sinônimos.
Quedroga.com.
É, ó, e maconha. Maconha também é conhecido como marijuana. Mary Jane, fumo, preta, erva, natural, baseado, hemp, hash, haxixe, skunk. Olha aí, baita site. Enfim, eu me perdi na pauta, gente.
A gente acabou o roteiro e agora é a próxima parte.
Tá. Léo, manda aí do diretor. O que ele fez?
Ele é um bosta, fez um monte de merda, fez um filme bom na carreira, que é o Comediante, 2016, Robert De Niro, assim, um beijo.
Tá.
É aquele lá do Coringa?
É o do Coringa. Não, é, tia, ó, é bem legal que é tipo assim, é o Robert De Niro, ele é um comediante aposentado, né? Que ele era um comediante daqueles que... Ele é comediante, ele fica ofendendo os outros, sabe? De um jeito engraçado.
É o Gentili.
É, aí no filme ele encontra uma moça que fica com ele, que também é uma comédia romântica.
É a Leslie Mann, eu vi aqui.
Leslie Nielsen? Nossa, seria ótimo.
Exatamente.
De Niro e Leslie Nielsen se apaixonam.
É a moça que sempre faz papel de esposa de alguém.
Isso. E aí é legal que o filme não é tipo, ah, ele com a amargura da vida dele, encontra uma mulher e fica legal. Não, é ele sendo já um merda, a moça sendo não sabendo o que fazer, e eles ficam amargos juntos. E é isso.
Lindo.
Ah, é bem bonitinho, é bem bonitinho.
Essa atriz, ela tá em dois filmes que tem 40 no nome. No Isso é 40 e no, 40, no Virgem de 40 anos.
O diretor desse filme tá em dois filmes que tem Eu Te Amo no título.
Olha aí.
É que um... o PS Eu Te Amo, o Paris Eu Te Amo, e é isso.
É um nicho, né?
E
é
ele
um...
dirigiu a Hilary Swank duas vezes. Tá?
Olha,
qual outro dela ele fez?
Tem um outro.
Da Liberdade.
Ó, e ele, você vê que ele é um cara que ele tem muita criatividade, porque ó, tem filme que chama O Árbitro, O Pescador, A Princesinha, O Encantador, A Amada e O Comediante. Olha só.
E quando eu comecei a ver o filme PS Eu Te Amo, eu confundi a Hilary Swank com alguma outra atriz que na minha cabeça parecia com ela, mas não parecia.
Eu sempre confundo ela com alguém, eu fico olhando, caramba, é ela a menina do Menina de Ouro ou é outra menina?
É, eu sempre fico tentando lembrar quem ela é. Eu confundo
ela com aquela Rachel, não sei o que lá, que fez a segunda temporada do True Detective.
Sei.
Ela é muito parecida. Rachel Weisz, Rachel...
Rachel McAdams.
Isso.
Eu sou muito bom no Google.
Que ela é do... Essa é do About Time lá. Que é
mano, bom. About Time, baita filme. Eu gosto, pelo menos.
About Time, não sei.
Filmaço.
É, About Time, a primeira vez que eu vi, eu acho que foi...
Eu acho que eu chorei, velho.
Filme sem cachorro que eu quase chorei. Porque quando o cachorro morre, já era, né, mano?
É morte de cachorro é chato.
Mas virou um negócio tão comum morrer cachorro... Que eu já nem...
Ah, no John Wick, cachorro morre, eu não chorei.
Morre mãe, morre desde sempre, não é por isso que a gente não fica triste, ué.
Não, em filme, né, Leonardo? Pelo amor de Deus.
Mas é que eu acho que há 10, 15 anos atrás, não era tão comum o cachorro dar tanta importância em ele.
Então, é que assim, pra mim o negócio descambou a hora que fizeram o Marley e eu.
Não, mas já tinha o Benji. O Benji já era mó triste, cara.
Mas é que o Benji...
Mas tinha aqueles parques. Ou também aqueles parques, Um Cão e Minha Vida, um negócio assim.
Nossa,
só no SBT também.
E Minha Vida.
Esse eu quero o nome.
Eu acho que é Spark o nome do filme. Não sei se é Spot. Ah, sim. Uma coisa assim.
Tem Spark, uma aventura espacial. Acabei de descobrir.
Eu acho que é Spot.
Spot, cão da pesada.
É, Spot, o Spark, uma aventura espacial, é um macaquinho.
Nossa, eu...
Passava no SBT esse do cachorro.
Tô seguindo no Instagram o perfil de um cachorro que chama Tucker. Mano, é um cachorro muito fofo, sigam.
É isso. Vamos seguir com o episódio.
É.
Não é isso, o diretor não tem nada pra falar. Eu cavei bastante, não achei nada.
Em fotografia não tem nada o que falar,
Não, pera aí, a gente já vai pular o diretor? Deixa eu falar um negócio aqui. Ó, o filme é muito bem dirigido, eu vim aqui pra defender o filme, então eu gostaria de destacar aqui o trabalho do diretor aí, que ficou muito bom. Eu só acho que ele renegou o Gerard Butler, que todos os outros atores até que estão bem, mas ele tá terrível.
Então, cara.
Todas as cenas ele tá muito mal, inclusive a hora que ele tá, tipo, sendo sexy, dançando pra ela é tosco, ele cantando...
Nossa senhora.
Ele cantando com o violão na mão é tosco.
Aí eu acho que é a falta de sexy appeal da pessoa mesmo.
A melhor cena.
Eu acho que vocês que não entendem nada dessa cena, porque a realidade é essa, minha gente.
Ah, não, a realidade é essa.
Quando você dança daquele jeito, é daquele jeito que você parece, otário.
Sim, exato.
Não, mas a impressão que eu tive é que realmente essa cena não foi pra ser sexy de forma nenhuma, assim.
O que eu acho muito impressionante é que, tipo assim, a cena que abre o seu filme, ela tem que ser a cena legal, uma cena da hora que convence você a ficar 2 horas sentado, né? E é uma merda, tá ligado? Eu fico...
Uma merda.
Como assim? Eu só vi porque...
Não, eles começam tretando, não faz sentido que, tipo, como que você vai vender um filme que começa um casal saindo na porrada, aí não sei o quê, aí a hora que eles falam, beleza, agora eles vão transar, né? Aí não rola, aí você fica, caralho, bicho.
Sendo que o filme passa o resto das 2 horas te convencendo que eles são um casal extremamente fofo.
Mas... É um relacionamento escroto dos dois.
É escroto.
Tem um negócio que é aquela... Sempre cai aqui no Deu a Volta. É daquelas coisas que fica ótimo escrito, mas péssimo filmado. sabe? Eu tenho certeza que escrito deve ter ficado ótimo.
Mas então, vamos lá. Vocês vão falar de roteiro agora ou depois?
Vamos lá. Deixa eu passar pelas estrelas. Deixa eu passar pelas estrelas.
Ah, Gasto, tem zero estrelas. É literalmente zero, assim. Não tem nada.
Não, ele deve ter todas.
Ele passa no flashback, deu.
Não, mas ele ofende minoria.
Não.
Não tem negro no filme.
Nos Estados Unidos, o irlandês é minoria.
É.
Tá, então ofende.
Não, Gask. O que tá ofendendo?
Ele ofende o Gerard Butler fazendo sotaque ruim.
Ó, não tem. Até aí? Não tem nenhum negro no filme.
Não tem negro no filme. Nenhum. Nem.
Isso não tem. Mas.
Nem na festa de despedida do morto não tem.
Pois é, meu. Filho da puta. É bem foda.
2006, né? 2006 não tinha negro no cinema.
Ah, tinha o Cuba Gooding Jr., velho. Que o Will Smith
fazendo o pequenino.
Pô, aquele filme do Cuba Gooding Jr. que ele anda com o escafandro lá, é sensacional aquele filme.
Todo mundo lembra desse.
Mas tá filme de tio, né?
Gaiola das Loucas.
Nossa, esse é horroroso.
Bom, cara.
É, tá, mas Bala, tem que passar pelas estrelas, mano. Ó, ele ofende minoria porque ele ofende irlandeses e não tem negros. Ele passa no teste de Bechdel. Ele não tem quartel general. Ele não tem Vovô X Máquina. Ele não tem helicóptero. Ele não tem hacker. Caramba, que difícil a gente falar de um filme disso. Uhum. Ele tem drogas?
Não. Rivotril, né? Valium.
Não sei se conta nesse caso, porque não é regada a droga, assim.
Tem dublado no YouTube?
E o
tem,
cara...
Não
achei.
E,
não,
o cara que, e o cara que toma remédio, o personagem que toma remédio, ele fica sem tomar pra ser engraçado.
É.
Então não tem droga.
E ele não tem o Nicolas Cage, Megan Fox, nem Michael Bay. Isso não tem uma estrela, caralho.
Viu? Eu falei pra você.
Tá vendo? Ah,
mas tem que falar, mano.
Procurando esse filme, no YouTube, que eu procurei na Netflix, na Amazon, no YouTube e quase desisti de viver. É, eu pesquisei e tem lá. Tem um lá que chama Filme de Comédia Dublado. A foto é desse filme. E eu falei, deve ser. Aí eu cliquei e eu descobri que existe uma comédia romântica brasileira que é sobre atendente de telemarketing.
Aquele filme brasileiro?
É.
Eu cliquei nesse filme também. Mas é, eu não cheguei a esperar ninguém falar nada.
Não, se você ver 5 minutinhos, aparece aquela moça lá que ela virou a mãe de todo mundo dos filmes agora.
A mãe de todo
Paulo
mundo?
Gustavo. Paulo Gustavo.
Seria bom se for, não, é uma outra mulher genérica loira lá que tem cara de que...
É mãe.
Que atropelaram ela.
De que gosta de Otávio.
Aquela dos vibrador?
É, essa aí.
É, eu esqueci o nome dela. Filme é bom, esse filme é legal.
Oh, o Gerard Butler é escocês, mano.
Nossa, coitado, cara.
Que estranho.
Então é por isso que ele fez o sotaque daquele jeito.
É, porque escocês mal sabe falar também, né?
Pô, escocês é difícil, eu não entendo muito bem, não.
É foda, perdeu o sotaque, nossa, deve ser horrível.
Ok, tá, agora vai, roteiro, então.
Muito bem, roteiro.
Foi o roteiro.
Mas eu quero falar mais roteiro, mano.
Eu quero falar do roteiro, cara.
Tá errado.
Deixa eu falar, vocês me chamaram aqui, não quero que eu participe, então eu vou embora. Não, é que eu queria levantar aqui que esse roteiro, ele foi muito bem construído, porque ele tem vários foreshadow no filme. Se você prestar atenção, na primeira cena do filme, ela tá falando de sapato, e no final do filme, ela fala o quê? Designer de sapato. Puta foreshadow foda, velho. A hora que apareceu, eu falei, mano, minha cabeça.
Pois é.
É assim que funciona mesmo.
Ó, pensando aqui, ó, ela tá falando com ele sobre como vai ser a vida, se ela vai morrer sozinha, e ele morre na cena seguinte, ó, que loucura.
Tô falando, o filme é bem escrito, velho. Eu vim aqui pra defender o filme.
E ele morre sozinho também, olha só.
Ai, gente.
O filme é bem amarrado. Eu só achei tosco porque a moça no final do filme fala: minha mãe não conhece o mundo, vou levar ela pra conhecer a Irlanda. Porra, você já foi pra Irlanda 2 vezes, vai pra outro lugar, velho.
Pois é.
Mas o baita barato cagado também é que esse filme é tipo: você precisa de um homem pra arrumar sua vida. A mãe dela, toda desconcertada, ficou feliz só quando o pai do cara fez um How You Doing com ela, assim.
Pois é.
Não é bem assim, mas assim.
Não é bem assim, mas é isso que a gente tá vendo, né?
Esse, na moral, agora eu vou defender aqui, isso aí é uma cagada mesmo do filme, porque ele tem uma visão muito machista. Primeiro que todos os caras são padrãozinho, né? São um cara grandão, largão. Os 3 que é crush dela são meio parecidos. Se você pôr um do lado do outro, é um cara grande e largo.
Eles são a mesma pessoa.
Eles são iguais. Queixo quadrado.
Aquela cena que ela tá olhando ele cantando, e aí fica trocando entre um cantando e outro cantando, tem hora que dá uma confusãozinha.
Não, na primeira cena que aparece o Negan cantando, durante o segundo achei que ela tava vendo o fantasma do namorado dela.
Eita,
então, tá vendo ele cantando, aí eu, não, ué, aquele é o Negan, como assim?
Ah, então, essa parte, gente, eu olhei, aí eu falei, é o Negan?
Negan, faz um bip aí, Pedro.
Eu não sei o nome do ator. Pra mim, todos os atores fizeram The Walking Dead.
É o Jeffrey Dean.
Não, é, não. Ou ele é o Negan, ou ele é o pai dos Winchester. É isso.
É.
E ele é o pai do Batman também.
Pai do Batman, pode escrever.
Pai do ele é o pai de todo mundo, né?
Ele é o pai do Ben Affleck.
Pô, ele, ele tem muita cara de pai.
Ele deve ser pai do Del Toro também, porque ele parece pra caralho.
Tem 100% cara de pai.
Ele não tem cara de pai.
E ele é americano. Ele nem...
Não, ele é. Ele é americano.
Não, isso. Eu vou perceber pelo sotaque.
Por que que eles não... Meu, tem tanto irlandês nos Estados Unidos.
Em 2006 não tinha irlandês no cinema.
É, puta merda, velho.
Só tinha americano branco no cinema.
Isso, ou inglês disfarçado.
Exato.
Disfarçado.
Eu acho que ele é o Javier Bardem bonito. É só isso que
ele
é meu
opinião. Ele é o Javier Bardem.
Você olha pra ele,
é
o tipo...
Ó... O Javier Bardem nessa
época... Nossa, achei que era o mesmo 2006, cara.
Eles são iguaizinhos. O Javier Bardem...
É,
o... Nossa senhora.
Não, mas ele é o Javier Bardem, que deve pagar mais barato, cobrar mais barato, tá ligado?
É, eu acho ele parecido com o Del Toro também.
Com o Del Toro?
Ah, mas o Del Toro, o ator... O Guilherme, não é o Guilherme, é o...
É o mesmo pessoa.
Benício.
Não, Benício Del Toro. Ô, Benício Del Toro. Caralho, que bonito, cara.
Eu não sei.
Ô,
não,
cara,
não
eu acho o Javier Bardem. O Del Toro é gostoso, velho. Puta merda. Cara, Jesus amado. Ele apareceu no Star Wars, eu esqueci que filme eu tava vendo.
Então,
porque, meu,
por um momento, pra mim eles são todos a mesma pessoa.
Ah, é, pode ser.
O Javier Bardem, esse cara aí, o Del Toro, eu vejo um, eu vejo outro nos filmes, eu não consigo identificar quem é quem. Nossa, eu joguei.
Ah, e o Benício Del Toro tá também no. Ele é o colecionador.
É o colecionador.
Que tá, ele tá tipo de Clodovil no filme.
Ó, eu vou falar, eu vou fazer uma crítica, eu vou fazer uma reclamação. Tá faltando filme de três solteirões em alguma coisa.
Tá faltando.
Tinha que ser filme do Três Solteirões com eles três.
Exato.
Nossa, ninguém ia conseguir entender o filme.
Qualquer qual, eu acho.
Não, não, mas você pinta o cabelo, é assim, ó. É tipo o Hangover, só que aí, tipo, no meio das loucuras que eles fizeram de noite, eles também pintaram o cabelo e cada um tem um cabelo de uma cor. Essa é a diferença.
Ou então a gente escolhe uma cor e cada um usa uma roupa de uma cor, assim.
Pode ser.
Ou pode ser um filme pornô. Três solteirões e uma grávida. Aí eles têm que ficar descobrindo de quem é.
Não dá pra saber pelo
filme. Nossa, eu veria esse filme, mas isso é horrível, mas eu veria.
Exato.
Mas eu joguei o Benício Del Toro no Google, e aí a foto que ele tá bonito é a dele no Star Wars. Todas as outras, ele tá parecendo alguém que gosta muito de Otávio.
Ah, sim! Não, ele gosta muito de Otávio.
Mas aí, sem dúvida, eu acho que isso daí os três compartilham.
Com certeza. Com
Por isso
certeza.
Que eles são parecidos. Mas, nossa, gente, eu vou mandar essa foto aqui pra vocês verem a
já
cara.
Já põe na capa, já põe ela pra pôr na capa.
E, mano, o Benício Del Toro, ele nunca tira uma foto olhando pra foto. Ele sempre tá olhando pra um
essa
lado.
Essa ele tá olhando e ele tá olhando de uma foto.
Mas eu acho que por causa do olhinho. Eu acho que é por causa do olhinho dele, que é fechadinho assim. Aí quando ele tá olhando pra você, fica estranho.
Ah, então o japonês não pode olhar pra frente.
Eu gosto do Del Toro no... Nossa, o que você fez aqui, meu? Eu gosto do Del Toro no Sin City. Eu acho que ele ficou um gato no Sin City.
Pode ser.
Pô, eu acho ele muito feio. Ele parece aqueles caras que eram bonitos só nos anos 80.
Não, oxi. Então. Oxi, deixa eu mandar uma foto dele agora. Tô louco, como assim?
Não, tipo, ele hoje seria bonito nos anos 80.
Ah, tá. Ah, pode ser. Ele tem uma beleza old school, assim.
Então, eu acho que dos três, ele é o menos bonito. Dos três iguais.
Não, o... Ô, caralho. O assassino do... Um dos fracos não tem vez é mais bonito. Ele é o mais bonito deles.
O Bardem.
Eu acho o Bardem mais bonito.
Ah, eu acho o Negan mais bonito, Jeffrey.
Eu acho que fica entre os dois, mas o Bardem, ele tem um charme a mais, assim.
É, e o Bardem também, ele tem a voz dele, né? A voz dele é uma grande vantagem.
E dá pra pôr no meio desses aí também o Russell Crowe, ele é meio parecido com eles também.
Ah, o Russell Crowe, ele parece que é o pai de todos, tá ligado?
Deixa eu ver quantos anos tem o Russell Crowe. Ele tem 55.
Essa foto que você mandou, ele não tá tão bonito assim não, Léo.
Ah, eu achei ele gato nessa foto, muito gato.
Ô, você sabe um filme que a gente precisa fazer qualquer hora? Mandando Bala.
É, Mandando Bala é firmeza.
Nossa, eu amo ele tomando café com cenoura. Ah, é uma das melhores cenas que eu tive na minha vida. Ele tá sentado num banco, aí ele tá com a cenoura na mão e um café na outra. Ele pega a cenoura, pote no café e morde. É sensacional, cara.
Oi, o cara do... Parece o Ted Mosby.
Não sei quem é.
É o cara
da onde, cara? O que você tá falando?
Do Mandando Bala. Pô, falando em café, eu me espantei no trabalho que tem gente que joga margarina no café. Vocês já viram isso?
Eu já ouvi falar da manteiga. E é coisa de empreendedor.
É, coisa de nojenta.
Eu vi assim, eu falei, mano, se quando eu tomo um copo de café, mano, já sai reto, eu tomo e vou cagar, imagina se colocar manteiga, mano.
É.
Mas por que você falou que é coisa de empreendedor?
Ah, não, porque ele chama bullet coffee.
Ah, é isso aí.
É, o fato de você botar gordura no café faz a cafeína bater mais.
É.
E a galera põe manteiga ou óleo de coco. Aí a margarina já é...
Nossa, cagada.
É.
Gente, se você vai inventar esse monte de bobeira pra, tipo, ah não, pra aumentar a performance, ah não, pra eu ficar mais disposto, cheira pó, filho da puta, não inventa essa bobeira, não.
Pó não, Otávio.
Otávio, faz uma cara. Otávio. Faz um Otávio de 1,80m, põe no nariz e vai. E vai capinar um lote, filho da puta.
Desenha um Tavião com o Otávio.
Desenha um Tavião com o Otávio. E vai, velho. Vai tomar no cu.
Ó, premonição, hein? Premonição. O nome do irmão do Jorel é Otávio.
Oh, pode ser.
Nunca vai revelar o nome dele, cara. Desculpa.
Não, mas é Juliano, gente.
É, é o Juliano. Que
não.
É o Juliano.
Não, não importa. O irmão do Jorel é o Juliano. Mas tudo bem. Seu de menos.
Ó, deixa eu continuar minha pistolagem aqui, que eu não terminei.
Vai.
Ó, além de ter esse negócio dos caras padrãozinho tudo igual, ainda pior, porque, tipo, chega no final do filme, são três amigas, elas são todas unidas, aí uma grávida, a outra vai casar. Quer dizer, tipo, a coisa mais clichê possível que pode acontecer com uma mulher, né? Que ela casar e ter filho.
Certo.
E aí elas se afastam, que é outra coisa clichê também, que é tipo, as mulheres se afastam porque elas ficam com as suas famílias, não sei o que. Assim,
e é porque elas ficam com inveja, né?
Nossa, eu achei tosco isso, cara. Eu não sei como que a Mai interpretou isso, mas eu olhei e falei...
Tenso. Ah, gente, comédia romântica a gente nem leva em consideração, né?
Mas não é engraçado, como que é comédia romântica? Não tem graça,
filho. Olha, eu vou falar pra vocês que eu me vi rindo de desespero em todas as cenas musicais.
Justo.
Ah, eu cantei junto porque são músicas da Irlanda que eu e o Gás que escutamos lá, é da hora. Só
por causa da hora. Mas o... É quase um filme musical, mano. Tipo, ele, ah, você gosta de cerveja? Aí pega o violão e começa a tocar música de cerveja. Aí
fala... Eu acho que assim, ó, o grande momento do filme, pra mim, é o velório.
Nossa,
o velório achei... é bem legal. Eu acho bacana, tipo, ele é um curtinha ali, sabe? Eu acho divertidinho.
Falando em velório, o Gust
morreu.
Que deve estar ouvindo e tá aí. A gente tem. Quando eu morrer, ele que vai levar a garrafa pra galera tomar um shot em minha homenagem.
Show.
Olha aí.
Acho honesto. O velório tem que ser festa que dá tudo errado.
Tem que ser aquela garrafa verde que eu sempre esqueço o nome.
Você acha mesmo que o pessoal vai?
Ah, mano, se eu morrer semana que vem, velho, vai estar todo mundo... Ai, era tão, um menino tão bom.
Eu não, eu vou dar graças a Deus que eu não tenho mais que pagar pra fazer podcast.
Tchau, Pedro!
Aê, Pedro, otário! Filha da puta!
Eu também não vou ter que pagar mais.
É verdade.
Aê, vai.
Vai deixar pra Rê.
É verdade, ó. A herança da Rê continua fazendo podcast.
Ela vai ter que entrar no seu lugar.
Porque tá tudo salvo no navegador aqui. Aí, tipo, vocês só vão conseguir postar se a Rê postar, mãe.
Olha.
O Gask, antes da gente morrer, em vez dele fazer as cartas. Antes dele morrer, em vez dele fazer as cartas, ele vai contratar um hacker pra uma vez por semana entrar no celular, ligar o Discord e gravar.
Meu Deus.
Alô, é o hacker?
Aqui é o hacker.
Eu sou o hacker. Aqui não é o Marcelo, não.
Se eu for hackeado nas páginas...
Dark Lords.
Nossa!
Eu vi esse vídeo. É muito bom, cara. Bora na época do Orkut lá. Hackeado por Dark Lord.
Era bom mesmo.
Ô, oh, vamos já.
Tá bom.
Ah, Gasquinha. Vamos pra cena favorita?
Vamos.
Então vamos pra cena favorita. Eu vou falar a minha cena favorita.
Tá bom.
A minha cena favorita é quando ela finalmente beija o cara lá escroto do bar. E aí eles falam assim, ó, eca, eu achei que tava beijando minha irmã. Porque é muito real, é realmente assim, quando você fica muito próximo de alguém, não numa questão de, tipo, relacionamento, mas quando você sai muitas vezes com uma pessoa, ela se torna tão próxima de você que, tipo, não dá mais vontade de fazer essas coisas, sabe?
Discordo.
Também discordo.
Eu não acho, eu acho que, tipo, tem uma hora que vira uma amizade tão forte, assim, que, tipo, essas coisas se tornam totalmente banais.
Nossa, eu acho
É porque que... você não encontrou o verdadeiro amor.
Pode ser. Tururu. É porque, tipo, vocês não conviveram realmente próximo de alguém dessa forma.
Eu tô casado.
Não, mas com uma pessoa com quem você não casou, né, infeliz?
Não, Não, ó, eu tenho várias amizades, assim, super antigas e tal. E, tipo assim, vai, como eu cresci com as pessoas...
Passaria o pau a todo mundo.
Não, como eu cresci com as pessoas, eu entendo. Mas, tipo, todo mundo que eu não cresci junto, passo o pau em todo mundo.
Mas eu tô falando de pessoa que você convive. Ela tava convivendo, tipo, diariamente com aquele cara. A ideia cara, que passa é essa.
Eu acho que a grande coisa pra você desenvolver interesse por alguém é justamente a convivência, mano.
Mas não, é. Mas é aí que tá. A convivência mata esse tipo de sentimentos, não. Porque você percebe que eles são totalmente banais. Uhum. Que as outras coisas valem bem mais.
Como
que assim? Esse sentimento que você acha que é amor, esse sentimento que você acha que é tesão, na verdade é só, tipo, que você realmente gosta da companhia da pessoa. Eu falo isso por experiência, gente.
Você gosta das duas coisas.
Tá bom, mas aí na hora que você beija, você percebe que, tipo, não era isso.
Véi, no filme não tem construção nenhuma do relacionamento.
Não, não tem.
Eles são amigos, o cara tá afim dela, ela sabe, ela não quer ficar com ele o filme inteiro. Aí chega no final e fala, tô aqui, né? Quero ficar sozinha, porque o roteirista quer que eu fique terminando com alguém. Então, vamos dar um beijo aqui. Aí vê, tá uma merda mesmo, hein? Aí o cara, tá uma merda. Aí pronto.
Eu gosto. Ou, na real, ele achou um beijo da hora pra caralho. E como ela falou que foi uma merda, ele... Ah, não, é assim. É, foi uma merda. Né?
Ou tipo então isso. Ele achou legal e realmente lembrou a irmã dele.
Star Wars de novo, não.
Vocês estão em cena preferida, é isso? É que eu...
Sim, sim. É, a Bala falou da cena preferida dela.
Mas você diz...
Foi embora.
A minha cena favorita? Ah, eu gostei dele cantando bêbado, ela caindo com a cabeça no chão lá depois. Achei legal a cena. Divertido. É a melhor cena. Tipo, o Gerard Butler tá com toda a sua atuação ali, porque você olha, você vê, mano, esse cara tá realmente encaixaçado fazendo essa cena.
Eu tenho um trivia sobre essa cena. Ela realmente caiu e ela foi parar no hospital e tomou ponto na cabeça.
Nossa, não lembro dessa cena. Sério?
Gente. Sério.
Nossa, não parece.
A vida me dá
coisa. Olha aí. Mais um filme que ela toma nocaute e vai pro hospital, olha aí.
Tá vendo?
Não pode, essa menina tá sempre caindo. Mas eu vou falar, essa cena aí dela caindo é muito cena qualquer filme da Sandra Bullock, sabe?
Ah, sim, nossa!
Falando em Sandra Bullock, é cara...
É uma gênia de cair, cara.
Pensa esse filme com a Sandra Bullock. Ia ser muito melhor.
Ia ser muito melhor.
É um filme feito pra Sandra Bullock, tiraram ela e falaram, o que tem aí? Ah, pega essa mina aí que fazia o Hóspede do Barulho quando era criança aí.
Coloca... O Hóspede do Barulho! Nossa, o Hóspede... Eu vou até pesquisar. O Hóspede
do Barulho... Eu já fiquei afim de comprar o DVD, tá ligado? Puta merda.
Nossa, é ela?
De fantasma? Tem cara de coisa de fantasma.
É ela, sim.
Ela quem? Ela...
É a menina, né?
Ela é o Hóspede.
Gente, vocês lembram...
Ela é o barulho.
Vocês lembram de uma série...
É o Yeti.
Vocês lembram de uma série que um cara, ele come um hambúrguer que tá lá desde o Halloween passado.
E morre.
Aí ele come, ele morre e ele vira um anjo.
Sim.
E aí a série, ele assombrando, meio que assombrando um amigo dele. Era muito firmeza.
Não, assombrando, ele vira o anjo da guarda do amigo dele.
É isso.
Nossa, que série é essa? Eu lembro, mas não lembro.
Eu não lembro disso.
Cara, deixa eu ver.
Anjo... A única coisa que eu lembro com o hambúrguer velho é do episódio do Bob Esponja.
É, de série anjo, de anjo, eu lembro só do Angel.
Amigos.
Ó, essa série me fez lembrar do Dead Like Me. Vocês já viram Dead Like Me?
Não.
Essa série é muito boa. A menina, ela morre. Ela, tipo, ela odeia a vida dela, que nem todas as pessoas do mundo. E aí é uma... Tá tendo um lançamento de uma nave, sabe? Da NASA, assim. E aí a nave explode e a tampa da privada cai na cabeça dela. Ela morre.
Um anjo muito doido do hambúrguer.
E um anjo muito doido.
Cara, que anos 90 é isso?
Enfim. O nome original é Teen Angel.
Só que aí, em vez dela morrer e ir pro céu, ela é tipo meio que... É meio aleatório isso. Ninguém tem escolha nisso daí. Mas aí ela tem que se tornar uma ceifadora. E ela continua sendo viva, ela continua tendo que se alimentar, ela continua tendo que viver essa, uma vida de bosta, ela continua tendo que trabalhar tudo isso, e ela tem que ir lá pegar as almas das pessoas no tempo livre. Essa série é muito boa. Sério mesmo, essa série é ótima.
O carinha lá do Anjo Muito Doido me lembrou do filme O Sexto Homem, que eu tinha muita dificuldade quando eu era criança por causa desse filme, porque eu não entendia que o time de basquete tinha só 5 pessoas, aí tipo, o sexto homem, então o sexto, aí eu ficava, mas e a galera lá do banco de reserva, já não tem 6 ali? Aí eu ficava problematizando
o sexto homem.
É tipo eu com o oitavo passageiro do Alien, eu fico, caralho, quantos tem mesmo? Tem 7 mesmo? E o gato? Conta o gato ou não conta o gato?
Não, mas o oitavo não é o Alien.
Pode ser o gato.
Ou o Otávio é o gato.
Otávio?
O oitavo passageiro sempre é o Otávio.
Nossa, a gente pode fazer o filme O Otávio Passageiro.
Tem que ser uma pornô chanchada.
Tem que ser uma pornô chanchada. E tem que ter, sexo no banheiro do ônibus.
Cena preferida mais de alguém? Quem falta?
Eu não falei ainda.
Ninguém falou ainda, Gato.
É, a minha cena favorita é quando ela tá voltando pro emprego, ela quer vender um negócio, aí a mulher tá sendo super desagradável, ela vira o marido da mulher e fala, nossa, sua mulher é horrível, tá ligado? E ela começa a ficar maluca, elas começam a sair na mão.
Ah, tá, dentro da, do apartamento lá, né?
É, que ela só tá tipo, nossa, que bagulho estranho que tá acontecendo aqui.
Nossa, não
lembro. E a mulher, não, isso aqui é o meu marido.
É logo depois que ela volta a trabalhar.
Ah, tá, lembrei da casa.
É bem,
eu não vou morar no Brooklyn, eu vou ter o Brooklyn. Que lá.
Exato. Que, no fim a mulher era só meio racista e bizarra, assim. É bem. Eu acho a melhor cena que tem, porque no resto é meio estranho.
Essa cena é boa. May?
A minha cena favorita. Na verdade, não é a minha favorita, foi a que mais me marcou. Que são as amigas dela forçando ela a falar com o Javier Bardem, que não é o Javier Bardem. Uh-huh. Porque eu acho muito desagradável. Todo mundo fica tentando forçar essa mulher a fazer coisa que ela não quer. A cena tem a cena do karaokê.
Inclusive o marido.
Que o marido fica tipo, tem que subir no palco. Karaokê. E essa cena que elas ficam enchendo o saco dela pra ela falar com o cara, sendo que o marido dela morreu faz 2 semanas.
É. Mas, tipo assim, a ideia do filme não é meio essa, de tipo, ela tá superando, ele tá ajudando ela a fazer tudo que ela sempre quis e não sabia como fazer, tipo assim, tipo isso.
Não parece que ela tava querendo fazer todas as coisas que ela teve que fazer.
É, realmente. É. Eu não sei, esse filme é estranho.
Esse filme é esquisito, não gostei. 3 estrelas.
Não gostei. Odiei 5 estrelas. O que é o mais taiano desse filme é que falam de irlandês e não aparece nenhum irlandês vomitando.
É verdade.
Errado isso daí. Nem a toalha marrom. Toalha marrom. É. Você chegou a ver a toalha marrom do Brian, Digo?
Por quê?
Ele tinha uma toalha marrom.
Isso é uma gíria pra uma coisa que eu não quero imaginar.
Não, é que o Brian tinha uma toalha marrom que ele andava pra todo lado. Eu achava que a toalha era branca um dia.
Ok.
Minha cena preferida. Eu acho que eu não tenho a cena preferida. Que bom, cara.
É, vindo desse filme.
É que a dele cantando é ridícula. É, eu passei vergonha naquela cena. Pode ser Sim. isso. E ele com o suspensório batendo no olho. E depois o suspensório fica em cima do sapato.
Oh.
Eita.
Nossa. É isso. É,
tá vendo? O filme se fechou.
Ah, mas eu vou falar que esse filme ele bateu no meu coração. Principalmente porque a moça, né? Ela perde o marido e vai pra Irlanda. E eu perdi o emprego e fui pra Irlanda. Então acho que tem a ver aí com a minha vida. Eu fui demitido, peguei o dinheiro do seguro-desemprego, fui visitar o gasto lá na Irlanda. Então,
falei, foda-se.
Comecei a beber muita cerveja, então me identifiquei aí, por isso que eu gostei do filme.
Gente, eu acabei de descobrir que a Glória Maria teve um caso com o Gerard Butler.
É sério? É sério?
Pra valer mesmo, assim.
Caraca!
Casais que eu não consigo imaginar.
Aqui, ó. Olha só, mano. Relembra fotos com Affair.
Foi na capa, Gasco.
Olha que loucura!
Foi na capa, cara.
Glória Maria!
Ai, grande Skylab.
Mas quem que contou uma história pra mim uma vez que tava numa sinuca e aí apareceu um cara famoso de Hollywood e tava bebendo
Glória Maria. Essa Glória Maria na sinuca. Nunca, né?
Grande Glória Maria.
Consigo ver a Glória Maria na sinuca.
Caraca, eu não fui eu dessa história aí, não.
Nossa, contaram uma história pra mim, tipo, tava no Brasil, aí apareceu um gringo desses daí, fumando e jogando sinuca com a galera. Nossa. Não era o...
Ah, é o cara do Arctic Monkeys.
Não era esse cara, não. É, eu acho que um cara que fez 007, deve ser o...
Daniel Craig.
Craig, é, se pá, sei lá.
Vamos Sim, lá. Mas o Sean Connery apareceu no Brasil jogando sinuca, tá ligado?
Eu não consigo imaginar Sério? O Daniel Craig jogando sinuca.
Eu consigo.
Ele é muito inglês.
Enfim.
Caraca, tem uma foto do Daniel Craig com o cabelo pintado, tipo funkeiro.
Quais são os jogos tradicionais de bar irlandeses? Tirando os de
De virar a cerveja, é isso.
É, virar cerveja. Pra que jogo? Tem cerveja.
É verdade.
E levantar cantando as mesmas músicas. Tipo, WhatsApp.
Ah, pode ser.
A gente não tem muita cena pra falar desse filme, né?
Não.
Todo mundo falou suas favoritas?
Eu achei fofinho também eles caminhando lá na estrada ali em cima da ponte lá.
Não, aquela é a pior conversa do mundo. Eu teria saído correndo. Eu tô lá... Nossa, eu, ai. Sozinha, aí aparece um cara e fala assim, ô, vamos transar? Eu, não, eu sei qual é.
E do cachorro, a parte do cachorro é legal também, gostei.
A encoxada, aquela encoxada.
É fofinho o cachorrinho.
Tudo aquilo é pra encoxar ela, e aí ela tipo, ela ia embora, só que aí ela ficou convencida porque ele encoxou ela gostoso.
Oh,
ela
mas fala, ah, aquela encoxada, eu acho que, tipo, mano, aquela encoxada plugou, manja.
Você viu a dificuldade que ele teve de girar ela, assim,
é.
Tava...
É.
Tava
encaixotado.
A hora que tirou...
Eu tenho uma pergunta pra vocês. Na hora que eles estão lá na estrada mesmo, que ela pergunta, onde é o parque e tal? Ele fala assim, já tá nele. E aponta pra tudo, sabe? Simba.
Certo.
Se fosse eu nesse caso, eu ia olhar em volta e falar assim, que bosta.
E ela tipo, fica
cadê o parque? Cadê a, sabe?
Mas ela pensou isso, cara. Ela falou, que merda. Aí ele, só que ela fala, nossa, é lindo, né?
Esse filme na verdade, ele é sobre como flertar e conhecer pessoas novas é um ato muito difícil.
Quê?
O filme, na verdade, é uma mulher e, além do luto, ela tá tendo que lidar com conhecer pessoas novas.
É.
E aí o filme é só sobre como tudo isso é muito difícil.
É, o segundo cara dela, né, ela namorou 4 meses, depois... Isso que ela tinha 30 anos, né, ela tinha 19 com cara de 30. Bem, ali no filme, naquela hora na estrada ali, teoricamente, ela teria 19 anos.
E ele 25, não é? Era 5 anos de diferença, 5, 6 anos, não era? Alguma coisa anos, assim? 5 anos.
E ela com aquela cara de já fumei derby pra caralho.
Fumou derby e tomou conhaque, né?
Exato.
E foi ele que morreu. Eu acho que esse filme pegou um pouco, eu digo, porque por causa da Irlanda. Fora isso, meh. Não, e o cachorro aí, ó, o cachorro irlandês, mano, encoxa alguém.
Mas
nossa, sempre
que
eu ver um cachorro na rua, não. Eu vou chegar pra rir e falar, é um cachorro irlandês.
É um cachorro irlandês.
É isso aí, galerinha, valeu!
Alguma coisa a mais ou vamos partir pro encerramento?
Também,
é que eu tô tentando lembrar de coisas desse filme, mas eu lembro só de ter ficado várias vezes, tipo,
Eu só lembro de ter chorado bastante. Vamos, continue.
Eu lembro de várias, eu lembro das. Eu também lembro. Eu lembro das sensações de nojo do filme e o resto eu não lembro.
E várias vezes eu ia reassistindo e falava, ô, mano, isso aí tá bem errado, hein, mano?
Do relacionamento deles?
De todo mundo, né? Tipo, a felicidade de ser um homem. E é isso.
Ai, gente, eu tenho uma cena pra comentar, na verdade.
Porra, meio é tonto.
A amiga dela no enterro, que ela fica, você é solteiro? Você é gay?
Ah, nossa.
Você tem um emprego? Etc. Essa parte...
Ela vai ter uma vida bem triste.
Sim. Mas eu entendi errado essa cena quando tava passando, porque ela fala, você não sei o quê? Você é gay? Você tá trabalhando? Eu achava que, tipo, será que o cara tá trabalhando? Ela tá perguntando se o cara tá trabalhando agora? Tipo, no bar? Ou ele é da funerária? Eu fiquei...
A primeira vez que eu ouvi, eu entendi isso também, Gas. Na segunda vez, aí eu já... Ah, tá, ela tá perguntando se...
Você assistiu duas vezes?
Não, ela pergunta pra 2, 3 caras, né, imbecil? Tá.
Então, eu acho muito legal que é tipo... Alguém ali gostou tanto dessa piada que eles fizeram ela 3 vezes.
Ela mesma gostou da piada.
Na mesma cena, meu, é muito absurdo.
Não, mas é que na verdade essa piada, a mínima graça que ela tem só existe porque ela é repetida.
Exatamente, é o que eu ia falar agora.
Pode ser.
Eu dei risada na segunda vez, na primeira eu não entendi. Aí ela contou de novo. Aí eu achei engraçado. Aí na terceira tem um plot twist, que ela dá o beijo e acha ruim e vai embora. Aí, legal, gostei.
Interessante.
E o que faltou pra esse filme ganhar um Oscar, então?
Tudo. Sandra Bullock.
Sandra Bullock é uma boa...
É uma boa coisa. Sandra Bullock, faltou também...
Faltou o cara ser o Liam Neeson. Ser o Liam
Neeson? Ele fosse o Liam Neeson na cena, que ele deveria ter 20 anos, seria muito... Imagina, tipo, o Liam Neeson se passando por uma pessoa que tem 24 anos. Ia ser muito bom.
Ia ser sensacional.
Ótimo. O Liam Neeson fazendo uma cena sem camisa, de suspensório...
Isso é uma
canção muito bom.
Nossa, seria... Nossa, daria muito mais a volta, gente. Pelo amor de Deus.
Não, aí o filme...
Podia ser um prequel do Busca Implacável também.
Esse filme seria uma lenda se fosse... Se tivesse essa cena.
Ah, mas o Liam Neeson podia ser o pai dele. Ficaria muito bom.
Ah, pode ser, né?
O Liam Neeson é irlandês?
É.
É?
Olha aí.
Tem cara.
É, até onde eu lembro, é. É.
Eu acho que o nome Liam é irlandês, né?
É. Olha, ele vai estar no próximo Kingsman. Nem sabia que ia ter mais um.
E ele vai ser o cara que ensina, o cara que ensina.
O 2 já foi bem fraquinho.
Nossa, o 2 foi ruim.
Eu não li os 2 ainda.
Ah, mas o Liam Neeson é da Irlanda do Norte.
É Irlanda.
Tem Irlanda no nome, ó.
Olha aí. Ele é um norte-irlandês?
Ó, Gás, você viu que botei um monte de imagem aí, hein? Não vem perguntar qual a imagem pôr, tá tudo aí.
Bom, e uma das imagens que você pôs é muito boa, de que realmente aquele papel de parede do Windows XP é esse filme, mano.
Ponto, põe esse fundo aí, a Glória Maria voando.
Glória Maria, Liam Neeson. Então, depois eu escrevo isso. Deixa eu encerrar!
Tá bom.
Então, o episódio de hoje tá sendo... Não, não é isso agora. Ah, não. Então agora eu vou perguntar pra todo mundo se o filme continua ou não dando a volta. É, pra mim, o filme continua na mesma. O filme morreu. Léo, pra você?
Uma bosta.
May?
Rui.
Bala?
Chorarei menos.
Cara, melhor comédia romântica que não tem comédia, velho.
Olha aí, nem romantismo.
Ah, é romântico, é. Assim. Ou se a bala chorou, tem um romance, assim.
Tem um romance.
Eu é. Quase chorei, mas é que eu sou um coração peludo.
Olha aí. É, então foi. O episódio de hoje foi esse. Muito obrigado por ter ouvido. E. O que vocês estão rindo aí?
Didi!
Ah, mas vai tomar no cu.
Isso porque minha busca foi Liam Neeson PS I Love You.
Ótimo. Descrevendo a imagem, é o Gerard Butler olhando pra um PlayStation e escrevendo PS I Love You.
Ah, tu vai pôr isso na capa, pelo amor de Deus.
Vai estar na capa.
Tem que ser isso, cara.
É... E daqui dois ciclos lunares, o filme. Alguém tem alguma coisa em mente pra fazer o um resumo aí?
Ah, o próximo filme.
O próximo filme é Duna com Sharknado.
Tá bom.
Tá bom, é isso aí.
É isso
e
aí.
Obrigado por ter ouvido. Ouça os nossos spin-offs e tudo mais. E até daqui dois ciclos lunares. Valeu. Eu vou tocar a flauta de
novo. Não! Eu vou tocar a flauta. Eu acho que essa podia ser a nova entrada do.
Será que eu consigo fazer? Peraí.
Não, é do Naruto.
Do Naruto é bom.
Gente, baixem e joguem Dauntless, é muito bom.
Não, Gasque.
É de matar bichinho.
Sai dessa vida.
Não, não, mas
eu nunca escutei o Digo, finalmente eu escutei o Digo e eu repito o que ele me fala, sempre me falou, sai dessa vida.
Videogame acaba com a vida das pessoas. Jogos online.
Videogame online.
Ah, não, mas é porque eu só jogo quando o cara do meu trabalho tá online e a gente joga, sei lá, uma vez por semana.
Mesmo não, aí, então esse que é o problema.
Começa assim.
É a entrada para as drogas.
O novo episódio do Black Mirror?
Não, ainda sim. Não. Quero ver.
É verdade, o Gasque deve estar transando com o amigo dele, por isso que ele tá falando.
Uma vez por isso semana. Que
ele,
tá
ele quer transar com você, Bala.
Ah, não, mas isso daí não precisa ser por online, né?
Os millennials não gostam de transar, né?
É verdade.
Vocês viram isso aí?
Os millennials estão acabando com o sexo?
É, joga no Google, millennial não transa.
A melhor que eu vi esses dias foi os millennials estão acabando com a indústria de campainhas. Nossa!
Eu vi que você retweetou esse, eu achei
esse tanto. É bom, hein, cara?
Vocês viram na E3, eu não sei quem que eram os caras. E eles estavam comentando da E3 e não sei o quê. Aí um cara do nada chegou e falou no microfone assim: aí, ó, vocês são uns bosta aí porque. De brincadeira, né? Amigo deles lá. Vocês são uns bosta porque vocês nem são gamer aí e fica comentando essas coisas. E o cara falou assim: ah, e você é gamer? Fala duas minorias que você não gosta.
É isso aí.
Muito bom.
Este podcast foi editado por Pedro Cauarriça.